Tá quieto. Tá tudo certo.
Boa noite. Hoje, nessa palestra, vamos apresentar uma tecnologia denominada Certiface, que é um produto de combate à fraude utilizando a tecnologia de reconhecimento facial. E grande parte dessa tecnologia conta com os recursos dos processadores Intel e de tecnologias Intel. Então, por isso que o título da palestra é Certiface e Intel no combate à fraude. Bom, eu acho que um dos grandes, das grandes dúvidas é por que eu tenho apelido de cabelo e uma imagem diz mais que mil palavras. Então, eu acho que eu posso continuar com o apelido. Não tem nenhuma... Eu acho que ninguém vai se opor ao meu apelido, embora não tenha mais cabelo. Eu não estou aqui para falar sobre o meu perfil, mas aqui tem um resumo muito breve do meu perfil técnico. Eu acho que o que vale a pena ressaltar é que eu utilizo a tecnologia, estou no mercado de tecnologia desde há mais de 20 anos, eu comecei aos 11 anos de idade. Então, tudo isso é fruto de muito esforço, não foi da noite para o dia, eu não sou espetacular nem genial, é muito esforço e é uma vida toda estudando um assunto, então alguma coisa teria que, algum resultado bacana deveria ser resultado de tanto esforço. Outro ponto muito importante, eu gostaria de agradecer ao Grupo Honda e à empresa NET Tecnologia, que em breve será chamada ITTEC, que acabou propiciando uma série de recursos para chegarmos ao produto Certiface que veremos logo a seguir. Tá? Bom, o Certiface nasceu em virtude da fraude no mercado consumidor. Não só na fraude no varejo, como no financeiro, ou seja, qualquer estabelecimento, qualquer empresa, qualquer instituição que exija autenticação de pessoas. E ficou bem claro para mim, aproximadamente em 2007, e que existe um mercado fraudulento que gera um grande prejuízo para as empresas. Nesse slide, por exemplo, poderemos visualizar a dona Rosângela, cuja documentação dela é perfeita, ou seja, é uma CNH com papel moeda, legítimo. Se analisarmos esse documento, não existe nenhuma inconsistência. Alguns clientes compraram um equipamento para analisar a veracidade do documento, se o papel moeda era verdadeiro, e realmente estava tudo ok. Nada consta no Ministério da Fazenda, se consultarmos os birôs de crédito, como será as SPC, o nome está ok. A única coisa que está indevida é a foto, ou seja, os dados estão ok, é a foto que foi substituída. Essa Rosângela perdeu o seu documento, uma equipe especializada em fraude trocou todos os seus dados, trocou a foto e permaneceu com todos os dados verídicos. E o que, que acontece? Somente uma tecnologia de biometria facial para confrontar a imagem ao vivo com o dono do documento. Então foi assim que nasceu o Certiface. Do mesmo jeito que a dona Rosângela, que fraudaram o documento da Rosângela, também falsificaram o documento da Maria Inês, da Luciana e da Erenice. Ou seja, o fraudador não para. Ele todo dia levanta para fraudar alguém. Do mesmo jeito que nós levantamos, acordamos e vamos trabalhar, o fraudador, ele encara isso como uma profissão. E ele é muito sofisticado. Ou seja, não adianta eu querer analisar a qualidade da falsificação, a intensidade, a qualidade dos dados. Existem fraudadores atentos até a assinatura do delegado de um RG ou de uma CNH. E se esse delegado, ele se atenta até a data e se esse delegado estava em férias nesse período que foi emitida a CNH. Então, o grau de sofisticação do fraudador é muito alto. Por isso que eu falo que é uma constante briga de gato e rato. Mas um ponto muito importante é que é aí que surgiu, é nesse cenário que surgiu o Certiface. Ou seja, o Certiface nasceu para proteger as pessoas do bem. Ele nasceu para que ninguém compre com o seu documento falsificado, que compre no seu nome com o documento falsificado. Como podemos verificar, essa fraudadora utilizou vários documentos, porém o Certiface detectou que entre todos esses documentos existe uma face com 99,95% de similaridade. Ou seja, ninguém deveria teoricamente vender ou propiciar o crédito para uma pessoa que possui mais que um único CPF. Então, o outro princípio básico da ferramenta não é só a biometria facial. Ele parte do princípio que duas faces não pode possuir, que duas faces idênticas não pode possuir CPFs distintos. Ou seja, toda vez que eu for submetido ao Certiface, o Certiface tem que, após fazer a identificação ou a busca da biometria facial, fazer a biometria facial, a busca 1 para N, ou seja, após receber essa face, ele faz a busca no banco de dados comparando as faces e retornar um CPF, ele sempre tem que retornar o mesmo CPF cuja similaridade entre as faces são altas. E não foi isso que aconteceu. A cada face com similaridade alta, apareceu um CPF distinto. Então existe uma irregularidade. E esse alerta é disparado em tempo real. Na verdade, isso é enviado via SMS, um link de internet, para as pessoas responsáveis que estão na mesa de crédito. Então, suponhamos que eu estou numa rede de varejo, Ricardo Eletro, Loja 100, Casas Bahia, sei lá, uma loja qualquer de varejo, num exemplo fictício. Quando acontece uma fraude, o Certiface manda um SMS para a mesa de crédito, para os operadores de crédito e de análise de fraude. Aí, automaticamente, eles analisam com mais profundo, com mais assim, digamos assim, ele analisa com mais profundidade a documentação enviada e decide se vai liberar ou aprovar o crédito para essa pessoa. A arquitetura do Certiface ela é bem simples. Ela nasceu prevendo que qualquer dispositivo atualmente poderia conectar com ele. Ele nasceu com interoperabilidade, ou seja, eu posso conectar um computador PC convencional com um scanner, com uma webcam. Por que o scanner ou webcam? Porque nos documentos tem face, eu posso efetuar, calcular a biometria nos documentos. Vale a pena mencionar que processar a biometria no documento, biometria facial, é muito mais complexo que processar uma biometria do webcam de um celular. Por quê? Porque a biometria do documento, ela é oriunda, a sua origem vem do papel moeda, a digitalização vem de um papel moeda. Esse papel moeda é composto daqueles fiozinhos, aqueles fiapos, que pode confundir a biometria. Ou seja, aqueles fiapos, aqueles fiozinhos do papel moeda, pode fazer com que duas fotos distintas se tornem similares. Dentro do Certiface existe um algoritmo que, através de visão computacional, ele tenta, dentro de uma possibilidade matemática, remover esses fiapos. Ele aplica um filtro nesse papel moeda e somente então a face é submetida à biometria facial. Existe um outro algoritmo que compara a biometria, que ele analisa a foto de maneira totalmente diferente de uma imagem ao vivo, o que dá uma maior assertividade. Outro ponto muito importante, não é muito fácil comparar uma foto de documento com uma foto de uma câmera, independente de qual seja a câmera. Por quê? Independente da câmera, ela tem uma convexidade, existe uma lente convexa. E o scanner é plano. E essa convexidade pode trazer uma distorção na estrutura da face. Então, os pontos característicos, porque dentro do Certiface, de qualquer biometria facial, existe algo, o algoritmo pode ser estrutural ou holístico. O holístico é muito mais baseado na imagem, na segmentação de imagem, e o estrutural ele trabalha com os pontos característicos, desde a estrutura da face, a distância entre os olhos, a correlação entre o formato do nariz, a estrutura, o formato, a dimensão da mandíbula, e assim vai. Então, dependendo da situação, o ângulo, a convexidade da lente da câmera pode trazer pode atrapalhar o reconhecimento facial, fazendo que ele traga um falso positivo, ou seja, o Antônio é similar ao João e são pessoas distintas, ou um falso negativo. Sou eu e o reconhecimento facial pode falar que esse não é o cabelo. Então, o conceito é um pouco complexo e tudo isso está abstraído no Certiface. Os clientes do Certiface, quem utiliza a ferramenta Certiface, não precisa se preocupar com nada disso. Apenas conecta em nuvem com os nossos servidores e envia uma foto, seja de um PC, com uma webcam e com uma scanner, para digitalizar os documentos e com foto e sem foto, e um dispositivo mobile, pode ser um tablet, um celular, ou até uma câmera IP. E automaticamente o Certiface recebe essa foto, ele é jogado por um cluster de certificação de algoritmo biométrico, ou seja, ele verifica em menos de um segundo se existe uma face. Por quê? Porque durante a fraude, o vendedor, eu posso ser parte de uma gangue de fraudadores e posso ser um vendedor dessa rede de varejo. Então, ao invés, supomos que o fraudador chega, sou amigo do fraudador, em vez de tirar a foto do rosto dele, eu tiro a foto do chão ou da cadeira. Então, sobra uma foto sem face. Para que isso não aconteça, o Certiface, em menos de segundo, verifica se tem uma face, se os olhos estão abertos, se a boca está fechada, se a face está frontal. Enfim, uma série de propriedades da face que, na verdade, não foi gerado do nada. Tudo extraído da ISO 19794-5. É a ISO de passaporte. Nesse ponto que nós separamos a qualidade da face. É obedecendo a ISO de passaporte. Se eu não falei o número da ISO errado, depois eu preciso constatar, mas é ISO de passaporte, é que daí que nós extraímos grande parte das informações para verificar a qualidade da face. Mas não somente isso. Eu verifico também se a face está parcialmente iluminada ou não. De repente eu tenho um spot de luz aqui que é prejudicial. A face pode não estar frontal, posso ter virado o rosto para a esquerda ou para a direita. Eu posso também ter um fundo não uniforme ou uma série de coisas que prejudica a qualidade da face, da imagem que está sendo enviada. Após isso acontecer, a face está legal? Está. Eu jogo para o cluster de biometria, ou seja, eu jogo para uma base de dados de computadores em clusters. Então, não interessa se eu tenho 1 milhão de fotos ou 20 milhões de fotos. Quanto mais fotos são armazenadas dentro do Certiface, maior o número de computadores, sempre para obedecer o mesmo tempo. Então, o pressuposto é que em um segundo o Certiface responda quem é você. Independente se eu tenha 1 milhão, 20 milhões, 80 milhões de usuários. Isso deve-se também à tecnologia Intel que nós utilizamos dentro do Certiface. Porque quando nós compilamos um software, principalmente para trabalhar com visão computacional, eu posso compilar ele de maneira convencional, que roda em qualquer plataforma, desde um processador ARM, num Raspberry Pi, num celular ou num computador AMD, como também eu posso compilar também para instruções específicas do processador. Então, por exemplo, se eu dou no comando Linux lá, cat/proc/cpuinf, eu tenho lá as instruções primitivas do processador, que faz com que eu consuma menos ciclos para fazer alguns cálculos matemáticos. Ou seja, eu tenho as instruções a partir do Pentium 233, eu tenho as instruções MMX, SSE, SSE3, SSE2, eu tenho SSE3.2, eu tenho uma série de instruções embutidas dentro do processador que a biblioteca IPP, a MKL, permite fazer os cálculos mais performáticos, ou seja, consumir menos recurso e gerar menos overhead na máquina. Assim, a máquina vai entrar em colapso, ela não entraria em colapso porque ela está processando bem mais rápido e utilizando instruções primitivas do seu processador. Tá ok. Outro ponto importante a ser mencionado é que o sistema é 100% em nuvem, então eu não tenho um grande trauma para implantar o Certiface. Basta eu fazer uma conexão via web service, pode ser via SOAP, pode ser RESTful. O Certiface nasceu com interoperabilidade. Não interessa como você queira conectar com o Certiface. Se ele não estiver preparado por alguma arquitetura, por algum processo, nós implementamos. O Certiface é 100% desenvolvido pela empresa, por nós, pela empresa NET. Opa! Como eu mencionei, aqui é um gráfico de performance de quanto tempo em milissegundos levaria o resize de uma imagem e cada uma das resoluções. Então aqui fica muito claro que as instruções primitivas do processador Intel, utilizando as bibliotecas de instruções primitivas, eu tenho um ganho de performance enorme. Principalmente quando a resolução vai aumentando. Nesse caso, como que foi feito esses testes? Foi utilizado a biblioteca de visão computacional OpenCV, compilada com IPP e sem IPP. Vale a pena mencionar que não é só o IPP que faz trazer grandes ganhos de performance. Se eu pego um programa que consome muito, com excessivo cálculos matemáticos, com processamento de imagem, qualquer outro tipo de função matemática, e observarmos no sistema operacional quantos núcleos estão utilizando esse programa específico, alguns programas a maioria dos programas não são preparados com programação multinuclear, ou seja, o código não é paralelizado. Com isso, o sistema ocupa muito fácil 100% de uma única CPU, de um único núcleo. Por quê? Computação de alta performance, não interessa qual o poder de processamento do teu, qual a frequência e qual o poder do teu processador. Ele vai tentar resolver aquela instrução matemática, aquela função matemática no menor tempo possível. Para isso, ele consome todo o recurso da CPU, causando um overhead muito mais rápido do que se eu estivesse utilizando a programação multinuclear paralelizando o código. E um ponto muito importante, se eu tenho um processador com oito núcleos, eu posso usar 6 núcleos para aquela função matemática, para aquela operação, para aquela função específica, para aquele método específico, e deixar os outros 2 núcleos para o sistema operacional, para qualquer outra operação, assim não causando overhead no sistema e não travando o sistema. O Certiface nasceu grande, não é fácil lidar com visão computacional, processamento de imagem e trabalhar com todas as tecnologias presentes no mercado consumidor. O Certiface nasceu dentro da IBM, então ele já foi testado com banco de dados livre e proprietário desde o Postgre até Oracle e DB2, com ferramentas livres como JBoss até o WebSphere. MQ Series e uma série de softwares presentes no mercado. Então, assim, funciona com isso, com aquilo. Dificilmente o Certiface se deparar com uma solução ou com uma arquitetura, com um ecossistema que ele não esteja preparado. Tá? Isso é um dado público, está no diretório de soluções da IBM, isso é aberto ao público, é só digitar Certiface IBM que vocês encontram lá. Há 2 anos aproximadamente aconteceu duas parcerias muito importantes com a Samsung e com a Intel. E nessa época a Samsung começou a propiciar o primeiro tablet com o processador Intel. Aí o que aconteceu? Toda essa expertise de utilizar os recursos dos processadores, nós colocamos na plataforma móvel também. Então, ou seja, quando eu vou tirar a foto, eu não preciso sobrecarregar os meus servidores, porque o Android, até o próprio iPhone, os mobiles, hoje eles têm poder computacional suficiente para fazer um face finder, localizar a face, localizar os olhos e verificar se tem uma face. Eu posso até fazer os testes de expressão para ver se a boca está aberta, se os olhos estão... se a boca está fechada, se os olhos estão abertos. Por tudo isso eu posso fazer no Android. Ou numa plataforma móvel. Foi aí que surgiu a parceria com a Intel também junto às plataformas móvel. E não parou por aí. O reconhecimento facial 2D, ele é performático, ele tem uma performance muito bacana, eu consigo processar milhões por segundo, porém nada é perfeito. Existe uma taxa de erro. Eu posso ter uma taxa de falso positivo e falso negativo. Para combater essas taxas de falso positivo e falso negativo, nós começamos junto às câmeras 3D da Intel, processar a biometria 3D. Ou seja, com a câmera da Intel 2D e 3D, eu posso processar duas biometrias em um único, apenas utilizando a biometria facial. A reconhecimento facial 2D e 3D numa única câmera. Então isso aumenta a acuracidade e diminui a margem de erro. Porque o erro, a margem de erro da biometria 2D não é o mesmo, o gargalo, o problema matemático não é o mesmo na biometria 3D. Tá? Usando a biblioteca PCL, ficou muito fácil transpor os pontos tridimensionais da nuvem captada pelo sensor para dentro de um algoritmo de reconhecimento facial 3D. Aqui demonstra a parceria da Intel junto ao Certiface, que é um vídeo promocional da Intel com relação ao Certiface. Ou seja, não é qualquer empresa, eu quero mencionar o seguinte, apenas produtos sérios, com credibilidade, para que uma empresa séria como a Intel produzisse um vídeo institucional. Isso também é muito bacana, foi conquistador, isso foi resultado de todos os testes, de muito trabalho, de muitas noites em claro. Tá? Não é da noite para o dia que se consegue um resultado e reconhecimento de uma empresa como a Intel. Só um momento.
Espera aí.
Aqui é o outro vídeo do Certiface. É o vídeo institucional, desculpa. Desculpa que eu vou passar o vídeo aqui. Ok. Aqui é o outro vídeo do operacional do Certiface, ou seja, as pessoas perguntam, funciona com barba, disfarce, boné? E são perguntas que caem na prova. Claro que nada é perfeito, mas esse vídeo demonstra a eficiência do Certiface por trabalhar com diversos algoritmos. Como eu mencionei anteriormente, tem algoritmos que são mais performáticos, menos performáticos, mediante algumas situações. Tem algoritmos, por exemplo, o PitchPatch da Google, ela consegue ser mais performática quando a face não está muito frontal, está meia de perfil. Já algoritmos israelense tem uma performance diferente de um algoritmo alemão. E tem o algoritmo que é feito para uma foto boa, não é tão performático que um algoritmo que é feito para foto ruim. Então é justamente a expertise de como tratar todos esses algoritmos que o Certiface está trabalhando. Existe uma rede neural que decide qual algoritmo tem o maior peso baseado na amostragem. Aqui, de capacete, eu fui identificado com 99% de similaridade. Um ponto importante a ser mencionado é que o Certiface ele já está pronto para a plataforma móvel desde 2009. Se não me falha a memória, entre 2009 e 2010, surgiu o primeiro celular Android no Brasil. Esse celular era o Motorola Dexter, ou Click, dependendo do ponto de observação. Era um processador single core, ou seja, um processador modesto, com menos de 500 MHz, ou 500 MHz aproximadamente, com uma GPU muito debilitada, não existia pouca aceleração de hardware, e já era possível trabalhar com o Certiface naquela época. Tá. Então, assim, não foi da noite para o dia que nós conseguimos obter tamanha performance. Ao ponto de hoje que, se necessário, conseguimos processar parte da biometria dentro do processador Android e o resto, a parte mais pesada, processar em nuvem. Isso também é bem é bem útil quando vamos fazer um processamento pontual em locais que tem uma conexão não muito rápida. Em vez de enviar a foto, eu posso praticamente enviar o template matemático calculado, a amostragem matemática. Tá? E aqui responde também parte das perguntas que as pessoas efetuam. Poxa, funciona com disfarce, boné, óculos, barba, bigode? Como eu mencionei, existem algoritmos holísticos e estruturais. Os estruturais resolvem esse tipo de problema no contexto de disfarce. Em junção do algoritmo holístico, se eu tenho uma cicatriz ou qualquer parte que é significativa no meu rosto, a união desses dois tipos de algoritmo traz um melhor resultado, como podemos observar agora aí. Tá? Mesmo com disfarce, apresentei 99,91% de similaridade. Gente, visão computacional, biometria facial, é computação de alta performance. Sempre o nosso processador será insuficiente dependente da evolução. Por quê? Os processadores ficam mais rápidos, eles evoluem, entretanto, a resolução da imagem também evolui. Em 2009, eu trabalhava com uma imagem no máximo 640x480. Se analisarmos a resolução dos nossos celulares hoje, são enormes comparado à resolução que era disponibilizada no mercado em 2009. Então, para resolver esse problema, somente utilizando o GPU para que grande parte do processo de visão computacional seja processada e aliviando um pouco a CPU. Ou seja, eu posso muito bem pegar um vídeo ao vivo, nada mais, nada menos que 30 frames por segundo numa resolução 640x480. A 30 frames por segundo significa um montante de informação seguinte: 640 vezes 480 vezes 30 e vezes 3 ou 4. Por que 3 ou 4? Se eu estiver trabalhando com o frame com o canal, com espaço de cor RGB, YV, sem o canal alfa de seleção, sem a transparência, são três camadas de cores. Então, é um fluxo, um volume de informação muito alto para qualquer processador. Então, a resolução é o quê? Usar o máximo do recurso computacional dos processadores, diminuir o custo computacional usando instruções primitivas do processador, ou seja, IPP, MKL, ATBB para programação multinuclear, e também usufruir nos recursos da GPU. Existem recursos de aceleração de hardware que permite explodir uma JPEG em memória sem consumir nada de GPU. Porque quando eu pego uma imagem JPEG, eu tenho que descompactar. E a descompactação pode ser feita pela GPU e não obrigatoriamente pela CPU. Tá ok? Aqui um exemplo de Face Finder com a biblioteca OpenCV, utilizando o CUDA, que é a interface API de programação para GPU da NVIDIA. E também funciona em OpenCL para AMD. Como mencionei, não dá para trabalhar com GPU, com visão computacional, com programação multinuclear, sem utilizar código nativo em C. Para isso, nós temos que usar o NDK. E as pessoas têm aquela mistificação. Ah, poxa, é muito difícil usar NDK. Não existe nenhuma macumba especial, gente. As coisas são simples. Em pleno século XXI, as coisas estão extremamente fáceis. Não existe nada que ninguém não aprenda hoje com muito esforço e dedicação e algumas horas de leitura diante da internet. Não é trabalhando 8 horas por dia que ninguém... trabalhando ou fazendo convencional, ninguém consegue fazer algo genial, fazer a diferença se não se esforçar um pouco. Então, começando pela instalação do NDK. Eu nem sei em que versão está hoje, mas o NDK continua muito simples. É só descompactar, ele já está instalado. Não tem nem que dar next, finish. Descompacta o NDK e acabou. Ele já está instalado. A única coisa que vale a pena ser mencionada é que a localização do patch, do PF do sistema operacional, os binários têm que estar apontando para onde foi descompactado o NDK. Como que eu faço uma chamada dentro de uma programação Android, por exemplo, de uma instrução para nativa em C para fazer um processamento em tempo real de Face Finder ou um processamento matemático? Bom, aqui está em azul a função em C dentro do Java. Então, eu vou chamar a função say hello, diga hello, Hello é dentro de uma biblioteca que vai chamar Hello NDK. Essa Hello NDK é a minha biblioteca em C que eu vou escrever. Bom, para escrever uma biblioteca em C, eu vou lá dentro do meu, do meu diretório de trabalho, escrevo o meu Hello, eu vou criar meu Hello NDK.h, que é o protótipo de como eu vou chamar a função, e onde está a minha classe Java. Aí eu crio uma pasta JNI, copio esse hello-ndk.h que foi criado pelo próprio aplicativo, coloco para a pasta dentro da pasta JNI. Após isso, ou seja, dentro da pasta JNI, eu crio o meu arquivinho lá com a minha função em C. Aqui, onde eu vou ter o export, eu vou estar recebendo uma string Java, tem todo o meu recebimento dos parâmetros, e aqui eu estou devolvendo também uma string Java escrito olá NDK. Então é um simples programinha em Java que vai chamar as minhas funções nativas em C. Tá. Isso é bem simples. Então, poxa, Cabelo, mas isso daí, beleza, bacana, mas isso daí eu encontro no tutorial no tutorial da Google, tem vários tutoriais, vários artigos explicando como fazer isso. Isso daqui é apenas ilustrativo para conceitualmente como trabalhar com código nativo. Vamos direto pro problema proposto, ou seja, trabalhar com visão computacional, trabalhar com imagem, com fluxo de imagem entre código nativo Java. Ali, no Picture Callback, eu tenho uma matriz data que vem a imagem pura, ou seja, vem a imagem RAW. A imagem sem formato algum. É um mapa de bits. Eu não tenho nenhum formato dentro dessa imagem. A partir desse momento, eu posso fazer uma função que envia dentro de uma função que vai converter de colorido para a escala de cinza em branco e preto ou vice-versa, eu posso mandar essa imagem. Eu posso mandar essa imagem aqui, a imagem origem-destino. Então aqui eu posso escrever uma função em C dentro da minha chamada, que trabalhe a conversão em tempo real de colorido para branco e preto e vice-versa. Por que, Cabelo, que eu vou converter uma imagem colorida para branco e preto? Porque em visão computacional, se eu quero ter um resultado performático, eu tenho que converter a minha imagem em escala de cinza. Por um único motivo. Se eu tenho uma imagem 640x480, eu vou ter, em branco e preto, eu vou ter um único canal de seleção. Eu vou ter uma única camada para processar. Se eu processar essa imagem colorida, eu tenho três canais. Ou seja, a imagem vai... o tamanho dela em memória é três vezes maior e, por consequência, não vai levar três vezes o tempo, não. Dependendo do algoritmo, isso é logaritmal. De três, pode pular para 100 vezes o tempo. Tá? Dependendo do algoritmo e o que eu estou fazendo. O que mais vale a pena mencionar? Aqui é um exemplo de como chamar. Seguindo o mesmo princípio do JNI, ele gerou um ponto H do RGB32 to Grayscale. Aí eu coloco uma função em C que converte ali e joga ela aqui dentro do Java. Poxa, mas isso é para... Eu preciso de um computador de última geração, um celular de última geração para funcionar esses recursos? Não. Isso eu testei em 2009 num processador single core Motorola Dexter ou Click. É só procurar na internet Motorola Dexter ou Click. Vocês vão ver a capacidade de processamento do celular. Além de modesta, eu estou em tempo real transformando a imagem em branco e preto e processando. Uma das funções ali nesse demo da RGB, eu consigo detectar os cantos, se eu não me engano. Ali, a detecção de canto, imagina, eu tenho que pegar a imagem branco e preto, convertê-la, a imagem colorida, converter para branco e preto para detectar os cantos e as arestas. Porque, ou seja, a partir desse momento eu trabalho dentro de uma determinada região ou dentro de uma determinada figura. Por exemplo, se eu quero reconhecer um pinguim ou detectar uma mão, uma face. Então, assim, já em 2009, mesmo com processadores modestos, com um poder computacional em torno dos 500 MHz, já era o suficiente para processar a biometria ou algoritmos de visão computacional com a OpenCV. A compilação é bem tranquila. O que vale a pena vocês estarem atentos é o arquivo make.mk, que eu vou determinar ali qual é a plataforma de hardware que eu estarei utilizando. Que no meu caso aqui, ó, é para plataforma ARM, para plataforma mais modesta, para plataforma ARM atual, que já não é nem V7A, é Neon, e x86. Então, aí vale a pena, quando vocês forem fazer essa compilação, procurar uma informação mais atualizada. Quais são as diretivas de compilação do Makefile para cada arquitetura de processador. Eu posso também usar outra arquitetura como MIPS e outras arquiteturas aí, como a da câmara Axis e outros arquiteturas de rádio de processador. A partir desse momento, eu chamo o binário NDK Builder. Por isso que eu falei para ele, para colocar ele no patch do sistema operacional. E coloco o all para compilar para todas as plataformas. Porque senão eu poderia compilar para uma única plataforma específica. A partir desse momento, quando eu executar esse comando, ele já vai gerar a biblioteca .so para cada uma das plataformas. Para a plataforma Intel, para a ARM. Então vai ter um arquivinho lá nativo para jogar dentro do meu aplicativo Android, dentro do meu projeto Android. Ok? Como eu mencionei, o uso de plataformas, de bibliotecas própria para processadores Intel, como a TBB, por exemplo, tudo bem que se não for um processador Intel, AMD, eu até poderia usar OpenMP, mas no caso aqui do Surface, que utiliza apenas arquitetura Intel, eu vou ser mais específico na plataforma Intel e aqui o caso do uso do Android com a TBB. Aqui um exemplo do SimFinder, pela localização de face na plataforma Android com Java sobre a biblioteca OpenCV. Para fazer a programação multinuclear, ou seja, o meu processador tem 4 núcleos. Só que eu utilize 2 ou 3 núcleos e deixe um apenas para o sistema operacional no cálculo da localização de face, para que seja mais suave, mais rápido possível, eu basto, durante a compilação, eu uso o gmake e uso essa diretiva aqui. Ou seja, eu tenho que compilar esse comando. É para eu compilar, eu baixo os fontes da TBB nessa URL. O que é TBB? Uma biblioteca de programação multinuclear. Para usar um for next, uma busca, eu paralelizar o meu código e colocar cada pedaço dentro de um núcleo do processador. Não vou entrar em detalhes aqui, dentro do próprio site da TBB, tem documentação em abundante e alguns artigos na Linux Magazine. Mas aqui eu estou especificando a compilação da biblioteca TBB para a plataforma Android. Aí fica fácil fazer a chamada, é bem tranquilo, não tem nenhuma macumba especial, não existe nada de tão tenebroso para utilizar esses recursos. Claro, tem que ser no caso da TBB aqui, tem que ser Android com processador Intel. Outro ponto importante é que eu mencionei aqui no caso do teste da programação multinuclear, eu usei a classe Face Detector do Android, onde eu passo a imagem com sua largura, altura e a quantidade máxima de faces que eu quero encontrar na imagem. A partir desse momento, eu pego esse Face Detector e começo a processar, e aí eu coloco no log aqui quantas faces eu encontrei. Ele retorna também essas classes, esses objetos. Ele retorna a localização dos olhos, a confiabilidade, que é determinada com uma propriedade denominada confidência. Ou seja, confidência é a confiabilidade daquela coordenada. Então, se o meu olho está numa coordenada 10,10 XY, acento da minha faixa XY 20,20 e 10,30 meu outro olho, meu segundo olho, ele informa a confiabilidade, o quanto o algoritmo acertou e o quanto é confiável aquela coordenada. Ou seja, agora eu não lembro, se é muito alto ou muito baixo, pode ser que aquela coordenada não é muito confiável, ele errou o cálculo da coordenada do centro dos olhos ou da face. Porém, vale a pena mencionar que não é o suficiente tudo que foi desenvolvido até agora. Estamos constantemente estudando, pesquisando evoluções, como a biometria 3D ou o processamento da face não frontal. Às vezes, para fazer a identificação dinâmica, colocar uma câmera diante um aeroporto ou para reconhecer clientes numa agência bancária, o cliente não vai entrar e se comportar como para conceder o crédito. Você te fez na concessão do crédito? Por favor, senhor, olha para a câmera, eu tiro uma foto. Se os olhos ficou fechado, eu tiro novamente uma foto. Às vezes, uma aplicação de vídeo ao vivo para reconhecer pessoas automaticamente, não existe um comportamento, a pessoa não colabora muito com a tecnologia. Então, para resolver esses tipos de problemas, nós estamos trabalhando com cálculo de estimativa de gaze e uma série de outros recursos computacionais, o processamento de imagem 3D e a estimativa de 2D para 3D. E temos grandes resultados. Isso era impossível aproximadamente em 2010, de 2007 a 2010. Ou seja, impossível não, era inviável. Em 2005, quando eu trabalhei com biometria facial, eu trabalhava com Pentium 4, HyperThread, single core. Hoje, o poder computacional de um i7 é incomparável. Então, eu consigo brincar, isso me propicia inúmeros recursos para que eu trabalhe com aceleração de hardware, 2D, 3D, enfim, é uma série de recursos. E a biometria no documento, como eu mencionei anteriormente. Quando eu pego um fraudador, eu digitalizando a foto, significa que eu crio um dossiê da fraude. Eu tenho a foto ao vivo do fraudador e digitalizado o documento falsificado que não é dele. Ou seja, se eu sou um fraudador, eu pego esse CPF, esse CNH, com a foto minha, só que os dados não são meus. Então, isso dá cadeia, isso é crime, tá? Então, eu acabo criando um dossiê, uma base centralizada de pessoas fraudadoras. Bom, gente, eu fui o mais breve possível porque é muito pouco, o tempo é muito curto para falar de um assunto muito extenso. Ele é polêmico, vai desde tecnologia até aceitação mercadológica, comportamento. É uma série de assuntos que abrange essa tecnologia certificada. E como falta um pouco menos de 5 minutos, eu vou abrir o espaço para perguntas, tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Só que eu acho que não tem microfone, como farei? Pessoal da... Só um momento, tá lá. Vem vindo o microfone. Quem? Vamos começar. Eu não sei quem levantou primeiro. Vamos começar aqui. Eu vou tentar ser o mais breve e objetivo possível. Pode falar.
Como é que o Certiface lida no caso de gêmeos idênticos?
Bom, esse é um calcanhar de Aquiles da biometria facial. Gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos. Realmente, a biometria facial ela pode realmente trazer uma alta similaridade, falar que os dois irmãos possuem 99% de similaridade. Entretanto, com o passar do tempo, o que determina a sua expressão facial é a sua qualidade de vida. Então, primeiro ponto. Se um irmão tem uma vida mais estressante que o outro, ou tem uma qualidade de vida melhor, inevitavelmente ele vai ter um semblante, uma mostragem facial totalmente diferente do seu irmão, desde o peso até rugas de preocupação, estresse e tudo mais. Tudo isso impacta na face, na expressão facial. Mas isso tem um impacto muito pequeno no Certiface, porque eu tenho que dar o azar dos irmãos gêmeos tem que ser fraudadores. Porque se eles não forem fraudadores, eu não vou ter problema algum. Um não vai tentar comprar com o nome do outro, ok? Mas, respondendo a tua pergunta, o Certiface pode, um gêmeos pode se passar pelo outro, o Certiface? Sim, pode. Porque se eles forem idênticos, talvez eu não tenha como reconhecê-lo. Mas uma brecha, vale a pena mencionar que se isso acontecer e começar a acontecer com muita ocorrência, primeiro que eu posso trabalhar com uma taxa de falsa aceitação e falsa rejeição que específica para aqueles irmãos. Deixa eu tentar ser menos detalhista. A biometria, eu tenho dois coeficientes, taxa de falsa aceitação e taxa de falsa rejeição. O quanto o algoritmo vai ser crítico, o quanto ele vai ser mais compreensivo, relaxado na sua comparação matemática. Se eu sei que esses dois cadastros dessas duas pessoas são irmãos gêmeas, eu posso trabalhar com a taxa de falsa aceitação ou de falsa rejeição mais alta ou mais baixa, especificamente para aquelas pessoas. Então eu posso ser mais crítico que as demais, que os demais usuários, exclusivamente para aqueles dois irmãos, tá ok? Próxima pergunta.
O software consome muita memória RAM do sistema?
O software, ele é composto... Sim, a resposta é sim. Mas dependendo da operação, falando de surface, sim. Por quê? Para eu conseguir processar milhões de usuários em um segundo, tudo isso é alocado em memória. Tá? Então, basta... Para chegar à conclusão da quantidade de memória que é utilizada, basta multiplicar o tamanho da amostragem matemática vezes a quantidade da população daquele nó do cluster. Agora, se eu for fazer a verificação um para um, eu não vou pegar a foto e buscar na base de dados inteira, não consome consumo de memória desprezível, tende a zero, são alguns K. Tá ok? Então, se eu for fazer a busca na base inteira, tá com a foto e vejo se encontro ele, sim. Caso eu vou fazer comparar essa face do cabelo, comparar uma face com uma outra face apenas, não. Ok? Agora é só ele aí encerrou, tá? Porque ele de verde que ele perguntou ali, ele vai me bater. Ele levantou o braço primeiro, aí acabou, tá ok?
Opa, eu sou leigo no assunto e eu tenho interesse na questão da segurança do lado do servidor. Então, como é tudo feito em tempo real, o quanto a criptografia do cliente para o servidor impactaria no processamento?
Não. Isso é uma lição de casa que qualquer biometria tem que trabalhar. Cara, não, biometria é um dado sensível, tem que usar a criptografia máxima. Então, assim, eu não vou mencionar qual criptografia eu uso, porque já é uma das boas práticas de segurança. Mas é muito superior a 10. Existem hardwares específicos que em tempo real abrem o pacote HTTPS com o certificado mais eficiente possível hoje em termos de criptografia, em termos de chave criptográfica. Ele abre em tempo real, verifica se tem alguma anomalia, ou seja, se o pacote está estranho, se é uma tentativa de ataque e tudo mais. Independente disso, todas as imagens, tudo é criptografado com chave assimétrica no seu armazenamento, não tem... E biometria é um dado sensível.
Mas o quanto isso impacta no processamento como um todo?
Cara, eu acho que todo mundo hoje trabalha com HTTPS. Eu não vejo grandes... Porque tudo isso é paralelizado. Ou seja, na hora que a imagem chega, ela está ok? Está. Então ela vai para o lado para calcular a amostragem matemática e memória. E o outro lado vai ser criptografado e armazenado. Isso não é paralelizado. Tudo isso é paralelizado. Eu não posso esperar criptografar para processar a imagem que está alocada em memória. Não existe impacto nenhum, sei se você está perguntando. Porque eu tenho hardware, os equipamentos têm hardware de acelerador criptográfico próprio para fazer essa criptografia. Tá ok? Eu não uso CPU e GPU. Não tem impacto por causa da aceleração de hardware.
Já testou outras arquiteturas, tipo sem CGPU, como FPGA?
Não, eu testei mainframe. Não testei. Tem o Luca Tesker, que está propondo esse trabalho, mas não testei por demanda. Tá? Não testei por demanda. Mas está no meu roadmap testar FPGA. Tá okay?
Obrigado.
Bom, gente, obrigado. Acho que eu já extrapolei o tempo aqui. Vou tomar um tiro. Obrigado a todos pela atenção. Ver um cara feio falando uma hora dessa não é fácil, não. Obrigado a todos.